Norma Urbana Cuta, bobina número 69, Inquérito Brasil, São Paulo, número 190. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 8, transportes e viagens; 13, profissões e ofícios. Número do informante: 230. Sexo feminino, 36 anos. Documentadoras: Alzira Célia Soares e Rosinda de Castro Guerra. Data: 17 de junho de 1974. Duração do inquérito: 60 minutos. Pista 1, de 558 a 1744 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação do dia 17 de 6 de 1974. Inquérito número 190. Bobina 69 A2. Tipo de inquérito DIDI. Informante: Denise Maria Pitinini Sil. Idade: 36 anos. Áreas semânticas: 8, 2, 18. Documentador: Alzira. Principalmente para o norte, né? O que que você tem ido fazer lá? Ou para onde realmente você vai? O que que você faz? O que que você encontra por lá?
A primeira vez que eu tive oportunidade de ir para o norte, mais especificamente para a Amazônia, foi através de um convite do Dr. Paulo Vanzolini, que é o diretor do Museu de Zoologia aqui da Universidade de São Paulo. Ele estava interessado que eu fosse estudar, do ponto de vista genético, uns animais, mais especificamente uns lagartinhos, e em que o Dr. Vanzolini já estava fazendo estudos de ecologia e distribuição geográfica, como zoólogo que é. Bom, então foi uma experiência espetacular, porque nós, como bicho de cidade, certamente o pessoal daqui de São Paulo é bicho de cidade, pela primeira vez eu senti o que é a gente passar de um nicho ecológico para outro. Realmente lá eu era como uma criança, como o próprio Dr. Vanzolini disse. Nós subimos o rio, cerca de 2.000 quilômetros, entramos por alguns dos afluentes, num período de 2 meses e meio, num barco de pesquisa subvencionado pela FAPESP. Foi uma experiência, como eu disse, maravilhosa, não só do ponto de vista profissional, onde tudo teve que ser adaptado, um verdadeiro laboratório ambulante foi improvisado, mas também do ponto de vista humano. Pela primeira vez eu descobri um outro mundo que, felizmente, ainda pertence ao Brasil, apesar de estar super contaminado por cerca de milhares de estrangeiros, onde 99,9% são comerciantes americanos. E que, infelizmente, não estão interessados em construir alguma coisa ou fazer alguma coisa lá, mas só tirar. É uma pena. Mas, enfim, aos poucos eu fui descobrindo todas essas coisas. E também, não só isso, me dava uma sensação de frustração profunda, que eu me senti uma formiguinha no meio de uma máquina monstruosa, funcionante já há muitos anos, uma espécie de pirataria do século XX, muito bem organizado. Mas também esse sentimento de frustração era porque eu recém tomava consciência da extrema ignorância que nós paulistas e o pessoal do Sul em geral, Sul quer dizer Rio de Janeiro para baixo. E é lógico, a gente estando lá na Amazônia é Sul mesmo. Mas a extrema ignorância que nós vivemos a respeito do que é a Amazônia. Em geral, a gente imagina um monte de mato, doença, gente ruim, forasteiro, perigo daqui e de lá. Tanto é que, quando eu comuniquei aos meus pais esse convite e essa oportunidade maravilhosa de ir para lá, a primeira tendência deles, apesar de já ser uma marmanja, quase coroa, eles disseram: como? Amazônia? Que coisa horrível! Você! E eles não tinham outra desculpa, porque eu estava tão entusiasmada e firme no meu propósito de ir. Eu disse: eu não estou pedindo permissão, isso é um comunicado, é lógico. Eles não tiveram outra desculpa, eu não sei dizer. Você vai perder seu namorado. Ridículo, né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E mal eles sabiam que, naquela época, meu namorado, atual meu marido, ele também trabalha em pesquisa e só teve expressão de entusiasmo e, enfim, ele só soube me incentivar. Bom, então, entre algumas coisas que eu aprendi e que qualquer um de nós, bicho de cidade, aprenderíamos, em primeiro lugar, como dormir numa rede. A gente fica imaginando aqui, né? E dormir numa rede durante 2 meses e meio, que coisa horrível. Se não ficou quebrada, não sei o quê. Não. É uma delícia. Tanto é que, quando eu voltei, eu estranhei minha própria cama. É que aqui a gente fica imaginando dormir numa rede, assim, ou na horizontal, né? Então fica todo assim como um arco. Ou então de atravessado, que também seria igualmente incômodo. Mas ninguém faz isso lá. Na verdade, dormir numa rede é a pessoa colocar-se numa posição diagonal. A gente põe os pés num lado e a cabeça do outro, mas não de atravessado, como eu disse, diagonal. E acontece uma coisa muito interessante. Automaticamente, a gente fica numa posição horizontal, não fica arqueada, não fica nada. E mais ainda, bem mais confortável do que numa cama. Às vezes, numa cama, quando a gente vai começar a dormir, a gente vira para um lado, vira do outro, querendo se ajeitar daqui e de lá. Na rede não precisa nada disso, a gente se sente carregada no colo, aconchegada, não há problema de coluna, não há nada. E a gente acaba se viciando tanto, tanto é que agora, na minha casa, em cada quarto tem um gancho de rede. Aliás, não um, né? Um par. Mas, realmente, eu tenho ganchos de rede no quintal, num terracinho lá em cima e em cada um dos 3 quartos. E o meu marido também já está viciado na rede porque ele sabe como usar. A única pena é que, por exemplo, no inverno não dá mesmo pé a gente usar rede. Outra coisa muito interessante. Bom, a primeira noite eu acabei caindo da rede, porque uma coisa é dormir na rede, que não é nada difícil, como eu já falei. Mas o problema é que dormir numa rede, num barco andando, é diferente. O barco não era grande, é um rebocador e um rebocado. Era um batelão transportador de castanha que foi adaptado para ser barco de pesquisa. Então, esse rebocado onde nós trabalhávamos, onde era o nosso banheiro, cozinha, dormitório, tem uma mesa no centro. Durante o dia as redes eram desarmadas e onde nós trabalhávamos. Bom, nós nunca viajávamos durante toda a noite. Nós sempre viajávamos de dia. Viagem começando às 5 horas da manhã, viajávamos o dia inteiro, e parávamos 5h30, no máximo 6 horas da tarde, que é mais ou menos o trecho, aliás, a distância que separa uma localidade de outra, quando as distâncias são muito grandes. Às vezes, nós encontrávamos localidades intermediárias, com menos de 12 horas de viagem, rio acima. Bom, mas, como eu ia dizendo, a primeira noite eu caí da rede, porque o barco parava perto, como eu ia dizendo, parava perto do trapiche. Todas as localidadezinhas ao longo do vale são constituídas basicamente de uma fileira de casas na beirada do rio, afastadas cerca de uns 50 a 100 metros da beirada. E, geralmente, atrás dessa principal linha de casas, mais 2 ou 3 fileiras se seguem. E o trapiche é lindo, meu ponto de vista, não sei. Porque ele é todo constituído de madeira, com toras grossíssimas e muito elevado, porque, mais adiante eu vou falar, do sistema de nível de águas, que regula ou que controla também as estações do ano e praticamente toda a vida da região. Mas, enfim, nós parávamos ali no trapiche e, sendo uma embarcação leve, cada embarcação mais pesada que chegava ou saía formava marola da água. O volume da água, mesmo sendo dos afluentes que nós entramos, era imenso. Resultado, o barco balançava de lá para cá e a rede automaticamente também balançava. Eu tinha que me segurar ali na balaustrada do barco e, às vezes, eu dava cabeçada na mesa, no banco da mesa que era próximo. E, numa das vezes, achei que eu podia me segurar muito facilmente, me virei assim, não estava acostumada e, ploft, caí no chão direto e estava tonta e enjoada de tanto balançar. Resultado, resolvi dormir no chão porque sentia menos enjoo e menos balanço da rede. Mas foi só aquela vez, porque depois eu adorava aquele balanço de rede e acabava dormindo e pensando, puxa vida, quando era nenenzinho, eu acho que eu devia gostar de ser embalada por causa disso. E não ficava tonta, não ficava nada. Agora, um outro aspecto, um outro tipo de experiência muito interessante, assim, conversando com o pessoal, não só da tripulação do barco, como cozinheiro, mestre e os marinheiros, mas também o pessoal de cada uma das localidades que nós ficávamos parados 2, 3 dias, foi o vocabulário. E, para começar, o tipo físico era diferente. O fenótipo é índio misturado com europeu, então a maioria do pessoal é morena, com cabelos pretos, corridos, e muitos com olhos azuis. Tipo físico muito bonito. Aliás, eu acho mais bonito do que o índio peruano, por exemplo, ou boliviano. Eu acho que é um tipo mais delicado. E são muito sensuais, muito atraentes, tanto homens quanto mulheres. E então, o tipo físico, em comparação ao meu, era contrastante, porque eu, como neta de italianos que eu sou, loira, clara, então a turma lá, na hora, todo mundo pensava, bom, essa daí é gringa. E realmente, todo mundo ficava pensando que eu fosse americana. Começava a falar um português bem devagar e eu ficava conversando com eles em português, claro, né, como brasileiro que eu sou. E eles diziam, como você fala português? Eu sou brasileira, sou de São Paulo. Tal. Como, você não é americana? Eu falei, não, não sou. Ah, mas seus pais são americanos. Eu disse, não, eu sou neta de italianos. Eu não sei quantas vezes eu tive que repetir essa frase. Mas, nossa, mas você fala um português com sotaque? Mas sotaque estrangeiro. Eu falei, não, não é sotaque estrangeiro nada, é sotaque de São Paulo. Ah, mas você usa um vocabulário todo estranho, umas frases que a gente nunca ouviu falar. Eu falei, ah, o pessoal de São Paulo fala assim. E por quê? Com o tempo eu fui descobrindo. Muitos dos termos lá no estado do Pará, onde eu estive mais tempo, mas também no estado do Amazonas, termos de português, eu acho que são de português castiço, ou português antigo. Por exemplo, facão lá, ninguém sabe o que é. É terçado. Ah, outra coisa. Ah, peneira. Peneira, eles não usam essa palavra. É crivo. Não é peneira, é crivo. E eu também não sabia o que que era, então ficava uma situação muito divertida. Outra coisa também, isso eu achei formidável e é uma pena que nós não temos esse costume por aqui. Eu acho que antigamente a gente devia ter, mas mudou com forte influência europeia, sei lá. É o número de palavras indígenas, tanto para frutas, legumes, peixes, objetos de uso comum, tanto na cozinha como da casa. E termos regionais mesmo, que eu nunca tinha ouvido falar, e às vezes chegava uma hora, eu não sabia se eles estavam se referindo à comida ou ao objeto, era às vezes gozado.
Em que aspecto você notou mais essa influência de nomes indígenas, nomes estranhos para você, né? Na comida, na vegetação, nos objetos? Onde é que é mais pronunciada essa influência indígena?
Eu senti mais em nomes de frutas. Verduras eles não têm muito. Alguns legumes e animais. Tanto de qualquer grupo. Peixes, aves, mamíferos, répteis. Os nomes populares de animais são todos indígenas. E, é claro, nomes de cidades e rios ou são de cidades de Portugal, por exemplo, Almerim, Monte Alegre, Santarém, Óbidos, ou nomes indígenas, por exemplo, Gurupá, que mais? Urucurituba, Parintins, Itacoatiara. Breves é nome de cidade de Portugal, Belém também. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem alguns nomes indígenas, mas se restringiram mais a rios e algumas cidades, só. E alguns bairros ou nomes de ruas, mas consequência, quer dizer, eu acho mínima, lugares, por exemplo, Anhangabaú, Pacaembu, que aliás nem se chama mais Pacaembu agora, mas, enfim, e esses nomes de frutas, voltando lá para a Amazônia, são, como são frutas regionais, e a gente nunca tinha, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, eu não sabia na hora. Outra coisa, há termos com um significado diferente. Aqui a gente fala suco de uva, suco de maracujá, lá eles usam o termo vinho. Então, a primeira vez que me perguntaram, você quer um vinho de graviola? Eu pensei que fosse assim uma bebida alcoólica, um licor, sei lá. Era um refresco de graviola, por sinal espetacular, meu preferido. E eu sonho sempre em comer graviola, sorvete de graviola, suco de graviola. É uma fruta parecida com fruta do conde, só que assim, tem um tamanho, acho que umas 10, 20 vezes maior. O tamanho varia, mas não é bem a jaca, mas seria do tamanho de uma jaca. Mas é uma delícia, sabe? Muito mais gostosa do que a nossa fruta do conde, que às vezes é meio aguada. E uma série de outras frutas. Em Belém, existe uma sorveteria famosa, chama-se Sorveteria Santa Marta. Ela faz sorvetes de várias frutas. E lá eles distinguem entre o sorvete e o creme. O sorvete é feito com água e o creme é com leite, de várias frutas. Há algumas que não podem ser misturadas com leite. Há um grande número de coquinhos, uma variedade imensa de coquinhos que são comestíveis, mas são mais apreciados na forma de sucos ou de vinhos, como eles dizem, mas também sob a forma de compotas, doces e sorvetes. Um dos mais populares é o açaí. É escuro, mancha a língua. A primeira vez que a gente toma o vinho do açaí, a gente não gosta muito, porque tem um gosto completamente diferente de qualquer outra coisa daqui. E é muito comum a gente tomar vinho de açaí com a farinha d'água. A farinha também é outra coisa interessante. Lá, a comumente usada pelo pessoal é a farinha feita da mandioca venenosa, que eles chamam da mandioca puba. É uma técnica indígena ainda, na maioria dos lugares, é utilizada. Não existe fábrica de farinha, assim, com grandes galpões, etc., toneladas de produção. Há ainda o sistema de pequenas casas de farinha, e eu acho que é por isso ainda que a qualidade da farinha fica tão boa. A mandioca que não é venenosa, que é a que nós usamos aqui pela área de São Paulo, eles chamam macaxeira, como no Nordeste também, e não é muito usada. Inclusive, a turma acha que é de baixa qualidade, uma porcaria, e na verdade, para se comer. Bom, realmente, eu acho que comparando uma com outra, a gente acaba gostando mais da farinha d'água. E é chamada farinha d'água porque eles põem a mandioca venenosa para apodrecer, para fermentar na beirada do rio. Então fica chamada a mandioca puba, fermentada, né? Fica toda inchada. E eu não me lembro direito o tempo que fica, se é uma ou duas semanas, em sacos ou em cestos, que eles chamam paneiros. O interessante é que quando eu estava nas minhas primeiras paradas nessas localidades, e geralmente a gente chegava assim de tardezinha, havia uma espécie de encontro social da localidade. Então, eram mulheres, crianças, homens, todo mundo tomando banho na beirada do rio, uns paneiros cobertos de uns sacos boiando, que eu não sabia o que era, depois eu vim saber que eram as das famosas mandiocas, tubando, né? Ou fermentando. E outro grupo acabando de lavar roupa, um grupo jogando a tarrafa, que é um tipo de rede, daí uns 10 metros e conseguindo peixe facilmente, apesar daquela movimentação toda. E aí o Dr. Vanzolini, se a gente estava chegando mais ou menos cedo, dizia: bom, agora todo mundo põe maiô e também vamos tomar um banho. E é claro que a nossa chegada chamava atenção, não só pelo nosso tipo físico, mas também por sermos de fora e era um acontecimento para a localidade. Bom, mas como eu estava falando da farinha, vamos acabar a farinha. Depois de uma ou duas semanas, o pessoal tira a mandioca daqueles paneiros, cestos, ela está com tá inchada, a casca está frouxa, então ela é batida com umas varas. E em algumas, muitas casas têm a sua própria fabricaçãozinha de farinha, e consiste de uma moenda. Então aquela mandioca, depois de descascada, sai aquela parte branca, às vezes é amarela, geralmente é amarela, é passada na moenda. Então aquele bagaço moído é que é o aproveitado, é colocado numa espécie de um espremedor muito original chamado tipiti. E esse tipiti é um objeto indígena também, ainda hoje usado pelos índios, pela maioria dos índios, mas também usado assim, normalmente, a gente encontra no mercado para comprar, cada casa tem o seu tipiti ou coisa assim. É um sistema interessante, é um cilindro trançado, e que, quando é colocado lá dentro a paçoca de mandioca, é de pendurado num extremo no teto de um barracão e embaixo uma pedra. Então ele é esticado. Ao ser esticado, aquele trançado se movimenta e então aquele cilindro fica mais comprido e estreito e espreme o bagaço da mandioca. O caldo que sai é extremamente venenoso, a tal ponto que é muito comum o pessoal falar que cachorro que lambe aquele caldo morre. E crianças são avisadas desde cedo que elas não devem tentar experimentar o caldo que escorre, porque é tóxico, é venenoso. Eu não me lembro quanto tempo aquilo é deixado de pendurado para escorrer o máximo de caldo. Eu não sei se é todo a tal ponto de secar, mas enfim, depois de algum tempo, eles despenduram o tipiti, automaticamente eles fazem pressão com ambas as mãos, então o tipiti vai ficar agora mais curto e grosso, e afrouxa aquela paçoca, sai de dentro, eles com a abertura facilmente retirado o material e colocado em tachos, em fogo ou em fornos a lenha, e com uma espécie de rodinho de madeira, eles vão mexendo, 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 E fica, então, aquela farinha meio embolotada. O cheirinho é uma delícia. Eu estou até com água na boca. É uma maravilha, sabe? E para fazer farofa, eles usam o crivo para separar as bolinhas maiores das menores. E aí, novamente, passam na frigideira com um pouco de manteiga e aquilo com um peixinho frito é espetacular.
Quer dizer que essa farinha, então, é diferente da nossa farinha aqui?
Ah, completamente. Muito melhor. Cada vez agora que... A primeira vez que eu fui para a Amazônia, que eu passei por tudo isso, foi em 68. Depois disso, eu voltei, felizmente, várias vezes. Pretendo voltar sempre que possível. E cada vez que eu vou, eu volto com pelo menos 2 a 3 quilos de farinha d'água.
Mas já que você já foi lá tantas vezes, já voltou, inclusive você já deve estar acostumada com a comida de lá, principalmente os pratos típicos, né?
É, os pratos típicos são também, são uma coisa à parte. A gente ouve, eu já tinha ouvido falar daqui, o pato no tucupi. Mas eu não fazia ideia, inclusive, o que era tucupi, né? Tucupi é exatamente aquele caldo tóxico. O caldo venenoso fermentado da mandioca. Mas aquele caldo, eu também não me lembro direito, ou, na verdade eu não sei direito, por isso que eu talvez não me lembre, como é que é tirada a toxidez do caldo venenoso da mandioca. É um caldo amarelo e tem um gostinho meio azedo. Então a primeira vez que a gente experimenta, não é agradável. Falta de costume apenas. E então, há muitas coisas ao tucupi. Inclusive, há muitos tipos de pimenta. O pessoal lá gosta de comer pimenta. Eu acabei também ficando viciada em pimenta crua. O pessoal do barco que me ensinou, o seu Chico, o cozinheiro, uma gracinha de pessoa. É um bruto de um preto de quase 2 metros de altura, de Oriximiná, no Rio Trombetas. Aliás, por falar em preto, lá na Amazônia quase não há pretos. Mas os que existem são de um preto diferente daqui. São pretos, pretos, pretos. E eu acho que eles devem ter sido descendentes de algum quilombo que tenha se formado por aquela região. Na área de Oriximiná, a gente encontra uma certa concentração. E talvez naquela área tenha se desenvolvido um quilombo no século passado, por exemplo, coisa assim.
Bom, inclusive esse nome, Oriximiná, lembra muito coisa africana, né?
É, mas na verdade eu não sei se o termo Oriximiná é um termo indígena ou africano. Seria o caso de pensar. Eu não sei. Mas enfim, o senhor Chico, além dele ter me ensinado umas músicas muito engraçadinhas, e, aliás, ele vivia cantando, ele me ensinou como preparar alguns pratos e explicou uma série de coisas, e inclusive foi ele que me explicou o processamento de mandioca. E ele comia pimenta. É uma pimentinha que eu nunca vi por aqui, é uma bolinha amarela, do tamanho mais ou menos de uma cereja. Ele abria, tirava a semente e comia junto com uma salada, por exemplo, ou com tomate, ou com arroz e a farinha. E eu gostei, não é tão forte assim. Agora, quando ela é colocada no tucupi e fica curada, então é realmente forte. Além dessa, existem umas outras compridas, verdes, bolinhas verdes, bolinhas vermelhas. Enfim, uma variedade que eu, pelo menos, nunca tinha visto aqui em São Paulo. Mas, voltando ao pato no tucupi, a primeira vez eu fui comer num restaurante em Belém com o Dr. Vanzolini. Para mim foi uma decepção, porque eu achei que ia ser uma coisa assim do outro mundo, como algum prato baiano e tal. Eu não gostei muito, sabe? Na verdade, o pato no tucupi não deixa de ser uma canja de pato. Mas é uma canja toda especial, por quê? Porque no caldo do pato, né, em vez de caldo de galinha, seria o caldo do pato, eles misturam tucupi. Então já fica um gosto assim, que quando a gente come, parece faz toim na garganta, sei lá. Mas enfim, minha primeira impressão não foi boa. Além disso, é colocado, por exemplo, aqui numa canja de galinha, moda italiana, coloca-se salsão, ramo de salsão. Lá, naquela canja de pato, além do tucupi, eles colocam o jambu. Jambu é uma planta, seria uma verdura, assim, parece rama de batata, mas na hora que você vai comer, daí um pouquinho, você não sente um gosto muito forte na hora, mas daí um pouquinho, questão de segundos, você sente os seus lábios completamente dormentes. Parece que você passou uma pomada de xilocaína, sei lá, um anestésico, porque você tem a sensação idêntica. Eu acredito que seja a sensação anestésica mesmo. Você vai comendo aquele jambu e você vai sentindo os lábios totalmente adormecidos com aquela sensação de alfinetes picando o seu lábio. Então, no começo, você leva meio susto, fala, será que essa comida está boa? Bom, então essa foi a minha primeira experiência de pato no tucupi. E não estava assim lá muito temperado, e aliás, eles não usam para o pato no tucupi muito tempero, então eu achei meio sem graça. Depois disso, das outras vezes que eu voltei, em 1970, quando eu fui sozinha, e aí, então aí foi mais outro tipo de experiência, inclusive eu não tinha barco à minha disposição, eu repeti, e aí comecei a gostar mais. Mas um outro prato que eu acho é muito popular, eu acredito mais do que o pato no tucupi, porque é vendido nas ruas, em quase, assim, no centro de Belém, quase toda a esquina, tem uma senhora com um carrinho vendendo tacacá. E não só em Belém, mas ao longo das localidades que nós paramos e que eu depois visitei nos anos seguintes, é comum, à tarde, lá pelas 4, 4:30, 5, depois que a turma toma o banho, ou mesmo aqueles que não querem saber de banho, vão tomar o tacacá. E esses carrinhos, o lugarzinho onde a tacacazeira fica uma espécie de encontro social dos rapazes e moças. Com a desculpa de tomar o tacacá, eles ficam batendo um papo. Então, existem assim, bancos de cada lado do carrinho dela e a turma senta no banco e o tacacá é tomado ou comido em cuias. Cuia feita da fruta cuia, que é cortada ao meio, retirado o miolo e depois ele é deixado secar no sol e tratado com umas resinas, a textura da cuia fica preta. Eles trabalham com uma espécie de um canivete ou gilete, fazendo desenhos lindíssimos. Isso é encontrado comumente em Santarém. Bom, mas o tacacá consiste do seguinte, basicamente. De um caldo, é tucupi, quente, com o jambu. Então, é um caldo de jambu com o tucupi, certo? Bom, aí, numa outra panela, se faz um mingau. Para nós, seria uma espécie de mingau de maizena, de textura assim, parece uma gosma, uma baba de quiabo, com água só, não tem sal. Então, eles chamam lá goma. Por que é mesmo goma? Essa goma de passar roupa, de engomar roupa. Mas lá eles chamam goma. Então a goma, sim, é preparada com muito cuidado. Mas é usado, não é usado maizena, é usado. Ai meu Deus do céu, agora esqueci o nome. É também feito biju, é um tipo de doce lá deles. Biju eu não gosto, acho muito sem graça. Ai, meu Deus do céu. Como é que é? Não é araruta, é um outro tipo de pozinho branco, muito fino. E é meio azedinho, fermentado. Polvilho, exatamente, é polvilho, boa lembrança. Isso mesmo. Mas eles chamam lá de outro nome também. Enfim, feito aquela goma, numa panela à parte, é uma parte importante do tacacá. E numa outra vasilha, é importante haver o camarão seco. Camarão seco, esse camarão seco recebe um tratamento simplíssimo. Logo que ele é pescado, ele recebe uma ligeira fervura de água e sal, na verdade, uma salmoura concentrada, e depois aquela salmoura escorrida, e é claro, fica um monte de sal no meio do camarão, e é posto a secar no sol. Bom, então aquele camarão, que não é limpo, não é nada, são os camarões pequenos, e você é colocado na cuia assim mesmo, com tudo. Como é que a taca caseira serve a gente? Ela põe umas duas ou três conchas do caldo com o jambu na cuia. Põe umas duas conchas da goma e depois põe cerca de uma meia dúzia a dez daqueles camarões. E pergunta se a gente quer mais tucupi. Mas na hora quando ela fala mais tucupi, ela quer dizer que quer, se a gente quer pimenta ou não. Porque aí vem o tucupi na pimenta. Às vezes ela fala que é pimenta, aí a gente entende. Às vezes ela fala que é mais tucupi, a gente não sabe o que quer dizer. A primeira impressão é que a gente... Eu não sei se vou ser inconveniente agora, mas a primeira impressão que a gente tem é de um vômito. Mas não é, apenas primeira impressão. Bom, pois é, apenas primeira impressão, porque... Bom, o gosto também é chocante. A gente não está acostumada, principalmente por causa do jambu e o camarão tem um gosto fortíssimo e é salgado, ele já está meio apimentado. Então, dificilmente você consegue acabar uma cuia. Mas depois, sei lá se aquilo vicia ou não, mas a gente acaba se acostumando. E é uma delícia.
Ô, Denise, essas viagens que você fez para lá não foram só de barco?
Não.
Você usou outras coisas para viajar, né?
Dessa primeira vez, eu só usei o barco. Bom, quer dizer, barco a partir de Belém, porque de São Paulo para Belém eu fui num caravelle da Cruzeiro, ou no, naquele Eletra da... Acho que... Da VASP, né? O Varig. Bom, eu sei dizer que eu não entendo de marca de avião. Tem esses aviões aí a jato e tal, que duração de voo mínimo é de 5 horas e meia, e quando ele começa a fazer escalas além de Brasília, ele começa a parar por, indo aqui pelo interior, começa a parar em São Luís, Maranhão, Teresina, Piauí, e depois, finalmente, chega em Belém. Então, são cerca de 8 horas. Bom, mas enfim, de Belém a Santarém, são cerca de 900 quilômetros para mais. De Santarém para Manaus, outro tanto. Fora as nossas entradas através do rio Xingu, onde nós paramos em Porto de Mós. Depois pegamos não voltamos pelo mesmo caminho. Nós pegamos um que eles chamam furo, porque o Rio Amazonas não é um rio assim, com um canal imenso de vários quilômetros de largura, como a gente possa imaginar. Há certos trechos larguíssimos que a gente não tem muita ilha no meio, mas há outros trechos que a gente tem a impressão, puxa, mas é só isso? Não é, porque a gente não está vendo realmente as margens. Nós estamos passando em canais, na verdade, porque há muitas ilhas que às vezes... também não são de terra tão firme assim, devido ao regime das águas. E, então, nós pegamos um furo, que é um canal grande, chamado Furo do Aquiqui, E saímos de novo no Amazonas, mas já na altura de Almeirim, rio acima. Depois, na altura de Santarém, que fica na boca do rio Tapajós, nós entramos pelo Tapajós, paramos em Alter do Chão, que para mim é um dos lugares mais lindos que eu já vi, em termos assim de beleza natural, é uma coisa emocionante. E depois nós subimos, passamos por Aveiros até Fordlândia. E o rio Tapajós é uma das coisas mais lindas também, porque em Santarém, onde se dá o encontro das águas, é muito bonito, porque as águas do rio Amazonas são barrentas, ou com aspecto barrento, é de um marrom, cor de barro mesmo. Agora, as águas do rio Tapajós são limpíssimas, uma tonalidade azul profundo, provavelmente porque o leito é pedregoso, e tanto é que navios de grande calado que sobem até Manaus entram algumas horas pelo rio Tapajós somente para se carregarem ou se abastecerem de água. E até um fato interessante, em Santarém eu não tinha água destilada suficiente, eu usei nas minhas preparações citológicas água do rio Tapajós filtrada. E não tive nenhum problema, a não ser, claro, numa lâmina ou outra, um microscópio, eu via grãozinhos de areia. Mas não foi grave. Mas você me perguntou sobre os outros meios de transporte, né? Na segunda viagem, eu não tive oportunidade de ter o barco Garbi e o Lindolfo Guimarães à minha disposição. Eu fui um pouco amedrontada devido ao peso da responsabilidade que eu tinha, apesar de já ter conhecido mais ou menos a região, era a primeira vez que sozinha eu tinha que depender dos próprios meios de locomoção, ou melhor, depender de mim e dos meios de locomoção locais. Aí também foi um outro tipo de experiência muito interessante, descobri logo, primeiro, que a maioria dos meios de transporte não segue um horário rígido e nem podem seguir, porque há um grande número de embarcações que são eminentemente comerciais, elas não são só de passageiros. E é lógico, a gente sabe que ainda o meio de locomoção mais importante naquela área se dá através do rio, ou então através do ar. Mas ainda há poucas localidades que têm pista de voo. Então, algumas localidades estão diretamente relacionadas com barcos. São batelões que vendem de tudo, né? São lojas ambulantes, desde material de construção, animais, enfim, farinha para pão, carros, instrumentos agrícolas e gente. E vários tipos de gente. Gente que está viajando de lá para cá, visitando parente, mulher grávida, gente bêbada, tendo delírio tremens e precisa ter tratamento, e assim por diante. E outra coisa. Bom, então, sendo eminentemente comerciais, eles vão subindo o rio e, às vezes, em alguma localidade, porque é um sistema de trocas, né? À medida que eles vão vendendo, eles vão comprando e assim por diante. Às vezes, os batelões ficam parados até uma semana, outras vezes ficam algumas horas só. E é muito interessante a chegada deles, porque eles, se chegam à noite, ficam iluminados com luzes coloridas e banderolas. A gente tem a impressão que é uma procissão que vem chegando, com músicas de Roberto Carlos ligadas, mas no mais alto volume. Então, facilmente, todo o pessoal da vila fica sabendo que tipo de barco está chegando. Não só pela disposição ou desenho das luzes, mas porque eles já esperam ao redor daqueles dias a chegada do 23 de maio ou do Casagrande e assim por diante, de uma série do Tapuio e assim por diante, nomes de barcos. E então, um pessoal interessado em sair da localidade e ir para tal outra localidade, obrigatoriamente, precisa ir até a beirada do rio e falar com o dono, o responsável do barco. Olha, quando é que vocês vão sair? Bom, nós achamos que vamos sair amanhã de manhã, por exemplo, ou amanhã de tarde, mas vem aqui umas 2 horas antes. E se tem muito passageiro, ou muita coisa, ou é um barco muito concorrido, ou uma linha muito usada, então eles dizem, bom, você vem antes para garantir teu lugar no barco, na rede. Você tem que vir aqui antes, pendurar antes a sua rede. Porque, assim, geralmente as viagens de um lugar para outro se dão durante a noite. Eu digo, uma das mais frequentes que eu fiz, em 1970, eu fiquei naquela área, para vocês terem uma ideia, você tem uma ideia, Alzi? Eu era recém-casada e tinha feito um planejamento de ficar naquela área um mês e meio, e coletar meus animaizinhos em algumas das localidades que eu já tinha visitado em 68 com o Dr. Vanzolini, em outras que eu não tinha ido ainda, mas não trabalhar tanto com os bichos lá, trabalhar um pouco, concentrando na casa de uma família em Santarém e voltar para São Paulo com a amostra viva e trabalhar o máximo aqui. Bom, mas devido ao sistema de locomoção, em que você não tinha um horário rígido, eu acabei ficando 3 meses e uns 15 dias, 3 meses e meio por ali. Mas foi espetacular, foi maravilhoso e é uma pena. Eu voltei para cá, eu achei um lixo, ar ruim, um cheiro horroroso. Uma gente neurótica ao meu redor, tudo isso. Ao passo que lá não, o elemento humano é maravilhoso. Mas, enfim, lá eles diziam, olha, você tem que garantir o seu lugar na rede. Por quê? Diz assim, você vem aqui lá pelas 3, 4 horas da tarde, porque o barco vai sair às 7 horas. Uma linha que eu peguei muito foi o trecho Santarém-Oriximiná, que nós já tínhamos ido outra vez. A gente entra pelo rio Trombetas. A viagem rio acima dura 14 horas e a volta, como é rio abaixo, 9 horas. É claro, a correnteza é forte, Alzira, você não precisa ficar rindo. Aí, você sabe que legal é andar num barco desse. Experiência maravilhosa. Bom, mas enfim, a gente ao pegar o barco, às 7 horas, aí é que você sente quão útil foi o conselho do mestre. Se a gente não dependurou a rede e chega às 7 horas exatamente, não existe mais gancho para ser de pendurar. Porque esses barcos, são as famosas gaiolas, tem um espaço livre, aparentemente livre, e cheio de gancho, que você fica pensando que é para dependurar roupa ou chapéu. Mas não é nada, é para dependurar rede. Então é rede, 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 uma do lado do outro, de um lado as mulheres, do outro lado os homens. E a mercadoria vai embaixo no porão, quando é carro fica de um lado, em cima. E tem um lugar onde você, assim, tem uma mesa onde eles servem café da manhã. E se você não encontrar gancho, então tem o gancho do segundo nível. Mas é como se fosse uma espécie de beliche, né? Você fica lá em cima e para você descer é muito mais difícil porque tem uma pessoa embaixo. E se você sente vontade de ir ao banheiro durante a noite, azar. Então, eu sempre ficava, ou preferia ficar no primeiro nível. Às vezes, durante a noite, o barco pega redemoinhos e então ele balança muito. E então, uma rede bate na outra e é um encontro assim amigável entre as pessoas, mas é todo mundo muito de bom humor, todo mundo muito fraternal. Olha, eu sei dizer que é um tipo de experiência espetacular. Agora, para você ter uma ideia de que o pessoal não tem pressa e nem pode ter, eu estava em Parintins tentando ir para Urucurituba. Parintins é uma localidade no rio Amazonas, rio acima, depois de Santarém. E Urucurituba é a localidade seguinte, mas é também uma noite de viagem. Isto é, 7 horas da noite a gente sai e chega 4, 5 ou 6 horas da manhã. E o barco vai parando no meio da noite, em fazendas, em localidadezinhas, entregando telhado de zinco, tijolo ou saco de farinha, e sobe e desce gente, assim por diante. Mas se para eu conseguir chegar em Urucurituba, eu precisei 2 vezes a Parintins. Eu não podia ficar lá muito tempo, então voltei para Santarém de táxi aéreo, é um avião desse... Ai, não sei mais. É um avião pequeno, tipo teco-teco, assim, de 4 a 6 lugares. O avião voa abaixo, então a gente tem a impressão que aquelas árvores altíssimas, aliás, altíssimas mesmo, porque as árvores mesmo mais altas aqui de São Paulo são arvorezinhas perto das de lá. Então a gente tem a impressão que as árvores estão fazendo cosquinha na barriga do avião, porque ele não pode viajar, é muito alto. Aí é que a gente vê também aquelas feridas de derrubada de mata, como aquilo é deprimente e chocante, porque não cresce vegetação depois. A derrubada da mata, depois o que fica, cresce uma vegetação rasteira depois de algum tempo e olhe lá. Que a gente fica pensando, ah, mas como o solo não é tão rico, maravilhoso, não é nada. A maioria do solo na Amazônia é pobre, é um solo argiloso e o que a gente, toda aquela exuberância a gente tem por causa do tempo, quer dizer, da idade daquela imensa floresta e da quantidade de húmus que existe, mas não é um solo rico. Há algumas faixas, algumas estrias de terra roxa na Amazônia e que têm sido aproveitadas para colônias do INCRA e cuja produção é maravilhosa, por exemplo, em Monte Alegre existe uma coisa assim. Mas, enfim, a gente vê tudo isso pelo avião. Além das correntes de ar, o avião balança, sobe, desce, como se fosse uma folhinha no vento. E as pistas são, em geral, de terra, certo? E, sendo as pistas de terra, a gente... Quer dizer, o pouso do avião também não é assim. É macio nada, mas é formidável.